Ai, gente, tô muito feliz. A gente tá recebendo um convidado muito especial hoje.
Gente, ai, lembra de quando a gente gravava juntos? De quando eu era participante fixo? Bons tempos.
Sim. Saudades. Nossa, bons pena tempos. Que você saudades saiu do podcast. Amigo.
A gente poxa marca um dia.
Vamos. A gente marca um dia. Vamos, vamos fazer sim.
A gente marca um dia pra voltar, sim. Olá,
como
gente,
que
voltei.
Tá a casa nova, Felipe Dantas?
Exatamente, nossa, essa gente é a sensação do momento. A gente chegou aqui pra essa gravação e essa sala linda, belíssima.
Não tá bonita,
né,
Paulo?
Gente, eu cheguei onde o Thiago chegou. Agora o mistério é sobre o meu banheiro. O mistério vai ser o meu banheiro. Brincadeira, gente.
O quem novo recebe, banheiro misterioso é esse.
Quem exato recebe minhas seminudes já viu como é o meu banheiro.
Eita! Aqueles, eita, né? O OnlyFans. O pacotinho do pé.
Ai, gente, eu não tô nesse mailing, não recebi, não paguei o pacote, não vi o banheiro ainda. Vou até conhecer pessoalmente.
Eu vi que seu cartão voltou. Vê lá,
brincadeira. Meu Deus do céu.
Mas, gente, eu tô
aí na crise no país, saí pra ir ao mercado agora, fui a dois mercados, não achei sucrilhos. Que é isso, oi? Paulo Guedes? A Faria Lima não vai comer sucrilhos mais?
Como é que funciona isso?
Isso?
Dória Lima é uma coisa. Em Babilão Dória tem sucrilhos.
Porra, que é isso, gente? Não dá nem pra parcelar os sucrilhos mais.
Eu achei que você ia falar sobre o preço do mercado, porque
eu também achei.
Ah, isso aí eu já desisti, gente. Puta que pariu.
Eu fui comprar uma garrafinha
caro,
de mel.
Caro.
R$30 paguei na garrafinha de mel, gente.
Mercado é açúcar derretido, você sabe, né?
Não dá pra confiar.
Tava
não
na sessão dos naturais.
Minha mãe também não gosta não, inclusive aqueles, agora o Thiago falou isso, virou uma chave na minha cabeça. Minha mãe, ela costuma normalmente comprar de fazenda, sabia?
É.
Ah, mas sessão dos
naturais, um monte de biscoito cheio de coisa na sessão de naturais.
É, tinha lá, eu comprei mel da Turma da Mônica. Aqueles.
Ainda mais igual o mercado que começa com pau, é todas as coisas naturais estranhas que tem lá.
Sim.
Não, aqui é Master. Eu esqueci, eu acho que, sei lá. Aqui, é o que fica dentro do shopping, porque agora eu vou no shopping pra comprar pão.
Olha!
Aqueles.
E as gays? Já deu close na
shopping,
rua das gays. A Meca paulistana das gays, ela está lá agora,
gente,
olho no lance.
Agora
vai
que
trazer
eu sei
todas
fazer,
as fofocas.
Agora que eu sei fazer
eu,
uma
eu,
bio.
Eu virar assim, vamos ter algum episódio falando sobre o Grindr do Dantas, então, né? Porque agora são novos ares,
olha,
novos
gente,
corpos sem cabeça,
tá,
entendeu? Novas mulas sem cabeça.
Eu tô, assim, com umas coisas bem interessantes acontecendo.
Oh.
É isso que eu passo.
Vem aí,
mas
gente.
É tudo. Ai, mas eu tô adorando, porque, tipo, eu tô, sei lá, no meio de tantos lugares que eu normalmente já vou. É muito estranho poder sair e ir pros lugares que eu gosto a pé. Às vezes, sei lá, eu acordo e penso, gente, o que que aconteceu? Que plot twist é esse que a minha vida passou? Eu tô gostando bastante de morar aqui.
Que bom. Eu tô muito feliz por você. E o pouco que eu vi aqui atrás, sua casa tá muito linda já. Parabéns.
É o que tá aconchegante, tá aconchegante, né?
Ai,
com toda a certeza,
notícia?
Daqui a algumas semanas, vai ser uma floresta, assim, amazônica,
claro,
né? Com toda a certeza, a gente só vai ver mato atrás do Dantas, assim.
Ali
vamos
ver.
Vamos ver, Paulo, quantos gatos ele vai meter nessa birosca, entendeu?
É verdade, não, agora o espaço é maior, cabe mais gato, né?
Nossa, não, a que eu tenho já dá muito trabalho, gente, ela é muito carente.
Ela,
gente,
ela,
que ela
tá
puxou
numa fase tão boa, ela não para de se olhar, de se arrumar na câmera, tá assim,
é
um
nojo. É
porque
ela tá gostando.
Ela tá belíssima,
não,
ela tá
gente,
belíssima.
É que
eu tô me curtindo,
ai,
eu
é
tô
que
me
não, colando. Gente, isso não é verdade, é que eu tô achando que eu tô perdendo cabelo, ai. Aí eu fico toda hora aqui, ó. Analisando as
o
minhas entradas.
Minoxidil. Essa minoxidil, ai, hein? Tem que começar novo. Minoxidil.
É, gente, minoxidil.
Aliás, mas outra coisa boa dessa semana, Billy voltou.
Billy voltou pra casa.
O mascote está de volta, o nosso vovozinho.
Ai, gente, infelizmente, na sexta-feira passada... Eu acho que não, por enquanto não. Mas em breve eu acho que ele volta a desfilar.
Tá,
mas semana passada ele foi internado.
Cabeça?
É o filtro de pizza. Hoje eu botei um filtro de pizza pra alegrar.
Ai, que fome,
a terça de
Paulo.
Vocês.
Ele foi internado, né?
Foi, ele foi internado sexta-feira de madrugada. Ele tava com muita dor física e a gente não sabia o porquê. Aí a gente levou ele pra lá porque precisava tomar remédio direto na veia, porque ele tava chorando.
Bichinho,
muito, tava inquieto,
tadinho,
tudo mais. E voltou ontem pra casa, a gente fez vários exames, fez raio-x principalmente. E foi aí que a gente descobriu o problema, porque ele resolveu copiar o dono e ter uma hérnia de disco também, né?
Genética,
né,
meu bem? Genética.
Genética da família. Sim, a coincidência é essa. Eu, minha mãe e Billy, nós três temos problemas de coluna.
A família inteira estragada da coluna. Gamers, né? Uma família de gamers é assim.
Família de gamers é assim.
Olha, mais uma coisa antes de a gente entrar no programa. Uma vez que a gente não foi ao ar na sexta passada, acho importante a gente não deixar passar o pronunciamento, o comunicado, a fala do senador Fabiano Contarato sobre homofobia. Ele foi vítima de homofobia de um dos depoentes da CPI, da Covid, e o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, se posicionou firmemente contra o preconceito, contra a homofobia, numa situação que muitos de nós LGBTs já consideramos corriqueiras, né? Porque foi uma situação corriqueira, foi uma brincadeira que a gente ouve muitas vezes, né? Sim. Principalmente nas redes sociais, mas o senador foi muito contundente ao não deixar passar. Então, assim, não vamos deixar passar, vamos nos posicionar, vamos avisar as pessoas que forem preconceituosas também. Então, acho que vale a pena a gente registrar. E ele falou coisas muito importantes, dentre elas o fato de ficar... as pessoas que não estão fazendo nada ficarem em silêncio. É muito complicado isso, a gente não pode ficar calado. O senador também foi obrigado a fazer uma coisa que é extremamente desagradável, que foi expor a família dele, falar do marido, falar dos filhos, só para provar que a família dele, que as nossas famílias, as famílias LGBTs, têm os mesmos direitos que as outras famílias. Então, acho que como um podcast LGBT, nós devemos o nosso agradecimento ao senador e também dizer que a gente está com ele aí. Vamos nessa, cara. Não vamos deixar passar, não.
Essa situação, inclusive, às vezes cai muito no lugar da pessoa acreditar que é só uma brincadeira e acaba deixando passar e não percebe. Então,
e não é.
É importante... Especialmente figuras públicas e figuras que têm uma visibilidade como eles têm em estarem inseridos em situações como essa e mostrarem para os outros que, ei, não é legal, ei, não, oh, não, não é piadinha.
Como é que é, Paulo? É ei, ou, oh,
ei, ou, ou, ou,
e eu acho que esse é o tipo de atitude que a gente espera dos nossos candidatos, das pessoas em quem a gente vota, pessoal. Exato. Não pode votar na bicha porque ela é bonita, porque ela é gostosa, porque ela vai na boate. A gente espera dos nossos candidatos que eles nos defendam e se posicionem em momentos como esse. Então, assim... Atenção em quem vocês vão votar no ano que vem, gente, pelo amor de Deus.
É, não quero saber de leitinho, não.
Não vem com leitinho, não. Não vem com leitinho,
mas, sim,
não.
Mas sim, gente, é um ato de coragem, porque quando você responde e se posiciona ali na hora, você fica com medo de tantas coisas que você acaba botando em jogo, né? Porque no final a gente é sempre tirado de... Ai, mas calma, era uma brincadeira,
que
nossa.
Que doida, ai, que exagero. Noi, desculpa se ofendeu.
A gente tava rindo. Não. Eu respondo, gente. Eu pareço ser quietinho, mas nossa, gente, se me desrespeita...
Você responde pois, mesmo, né?
Eu perco tudo, sério. Perco Sim. tudo.
Tipo, perde a cabeça, perde tipo, a cabeça. Fico,
o que que tá acontecendo
não, tem
aqui?
Que falar.
É, não.
Eu tenho uma amiga, a Vi nem é LGBT, mas uma mulher negra, e falou, eu senti na fala dele aquela hora que a gente fica tão nervoso e emocionado que Sim. você quer organizar os pensamentos pra se posicionar, mesmo você sendo ali, de fato, humilhado.
É, porque você tem que
fazer ao vivo.
O cara
fez uma piada humilhante para um senador da República. Então eu senti na fala do senador, era uma raiva, uma vontade de se posicionar, uma vontade de... Quantas vezes eu não me senti injustiçado por um comentário como esse, sabe? Na rede social. Então, eu acho que ele teve muita... teve muita calma pra se posicionar. Eu sei como foi difícil. Todas as vezes que a gente tem que se posicionar, o quanto é difícil a gente falar o óbvio pras pessoas, que é, nos respeitem, nós temos os mesmos direitos que você. Então, eu senti essa voz embargada. Foi muito emocionante ver esse vídeo. Esse vídeo tá disponível no Twitter. Se você não viu e quiser assistir, se você digitar o nome do senador no Twitter, Fabiano Contarato, vai lá no Vídeos, vai aparecer um vídeo de 5 minutos. E, rapaz, é um xablau!
Olá.
Um xablau daqueles.
Yes, precisa mais de pessoas como ele.
Yes, bitch,
como...
let's go, mama.
A gente precisa também de pessoas como o Linda Quebrada. A gente quer pessoas que destroem com bondade.
Destrói. Aqueles, exatamente. Né? Pois é. E ele falou outra coisa importante, que é, se eu, que sou um senador da República, passo por isso, imagina um cidadão comum que não tá passando, né? que a pessoa se vê no direito de ofender uma autoridade da República, bom, nós sabemos o que estamos passando, né? O país que mais mata LGBT no mundo, todos os preconceitos que a gente sofre, se não diariamente, mas constantemente. Então, assim, alerta, povo, alerta. Mas a gente ia falar de
abre
putaria, de coisas. O que, que a gente ia falar?
É, só porque a pauta é minha. Só porque a pauta é minha.
O Dantas vai falar pessoas que ele mamou na Frei Caneca. É a pauta
dele. Eita, porra! Caralho!
Por enquanto...
Por enquanto, olha a resposta dele. Por enquanto... Por enquanto não dá pra fazer, Thiago.
Não
mas
negou,
quem sabe
Paulo,
daqui a um mês,
não negou,
talvez
não negou,
eu faça uma pauta assim.
Mas, gente, ontem eu... A gente experiência. Vocês
vivemos um inferno, né, bicha?
Vocês vivenciaram uma coisa que daqui a pouco vai fazer uma semana que eu tô vivenciando, tá bom? Aqueles, né?
Que é tipo isso, coitado.
Que é basicamente ficar sem internet. Eu tô. Inclusive, gente, eu amo meus ouvintes. Tanto que estamos aqui gravando usando meu 4G, porque o meu
verdade.
Status é ainda
isso,
estou
gente.
Sem internet. É.
Dá play,
inclusive,
compartilha esse episódio, entendeu? Segue nas redes sociais
você,
pra valorizar
você reconhece
4G da
gata. Nosso esforço. Que
no descritivo
ficar...
do programa vai estar o Pix do Dantas
Pix
pra pagar o 4G.
Pra vocês me ajudarem a pagar o bônus, pra conseguir,
ai, que
pra conseguir
ai,
virar que o mês. Mas então, gente, tudo caiu, né? E sabe o que era? Sabe o que foi mais bizarro? Porque pareceu o apocalipse, né? E aí, parecia aqueles filmes que contam o começo do apocalipse em vários núcleos familiares.
E todo mundo vai perdendo sinal.
Eu fui trabalhar lá no apartamento do Felipe, porque lá tem internet. Vocês viram, né? Ele se posicionou publicamente.
Sim,
me oferecendo
ele
apartamento dele no Brasil.
É verdade.
E aí eu fui. E aí lá, quem me recebeu foi o influenciador secreto, que faz sim. Stories pra ele.
Ai, e gente, aí, a gente sabe quem é influenciador secreto, né? Ah, então vamos saber fofocas.
E aí, quando eu liguei lá tudo, não entrava o WhatsApp, não entrava o Instagram, e aí fiquei falando, o influenciador secreto, a internet não tá
quebrei
funcionando.
Quebrei a internet do...
Aí eu fiz ele reiniciar, o modem.
Tá, a patroa não tá pagando internet, Dantas?
A portuguesa não tava pagando.
É.
Era isso que eu achava.
A portuguesa abandona tudo no Brasil.
E aí eu entrei em crise, porque eu falei assim, eu vim até aqui, eu carreguei o meu computador até aqui, e nem aqui vai ter internet, eu não vou conseguir trabalhar, acabou pra mim. E aí quando eu fui ver, o Gmail entrou, o Twitter entrou, aí eu, gente, o que tá acontecendo?
Que tá acontecendo?
E aí quando eu fui ver... Era só todas as redes do Mark Zuckerberg fora do ar. E assim ficou por 6 horas, né, gente?
E olha, estamos vivendo um momento delicado para Zuckerberg, porque lá no Senado americano, uma ex-funcionária drop the bomb!
Caraca, eu vi isso!
Fazendo várias denúncias.
Uma das denúncias, inclusive, sobre dizendo que pro Facebook é interessante manter os discursos de ódio, pois eles geram mais fluxo e engajamento dentro da rede social, então eles não têm interesse em tirar do ar discursos de ódio. Eu fiquei, oi!
Ué, mas a gente se choca só? Não, né? Porque a gente vê que eles não tomam atitude nenhuma, né? O duro é ver que isso é uma posição oficial, né?
Sim, é isso. Eu acho que o problema maior é esse mesmo, é você se deparar com uma situação dessa em que dentro da empresa é o que eles querem, que a maneira que funcione, vamos lá. É muito doido isso,
E promovendo a discórdia e prejudicando, interferindo em processos democráticos, né? A sim. Médio prazo, que é, gente, o que se transformou esse país com fake news é também uma parte do que nos levou até essa situação que a gente tá hoje. O que aconteceu
exato.
Nas redes sociais, o que sim. aconteceu no WhatsApp, a disseminação de fake e tudo isso. E um outro braço da denúncia, da investigação, fala inclusive de outro aspecto muito importante das redes sociais, e aí eu vou voltar pro fato de a gente ter ficado sem redes, que é o da saúde mental. Então, assim, sim. É declarado por essa ex-funcionária que o Facebook, as empresas do Mark Zuckerberg, não se ocupam em preservar a saúde mental dos adolescentes, principalmente dos jovens, e mesmo sabendo que isso acontece, né, que isso prejudica em especial as meninas, principalmente em questão de imagem, de corpo, de autoestima, eles sim. mantêm os algoritmos e tudo funcionando como antes. Então, assim, o cara realmente foda-se. E aí, voltando pro tema, eu eu fiquei assistindo o Globo News ontem o dia todo, porque também não tinha nada pra fazer. Os clientes não podiam pra eu postar. Falei, gente, não dá pra postar.
A rede que você mais usa, mais adora causar o terror, tava no ar.
Ela tava lá ainda.
Tava, mas tava todo mundo lá, né? Tava lá, Miriam Leitão.
Ele quer uma coisa
não cai o Twitter. Falei, gente, até os velhos tava desesperado pro Twitter não cair. E aí, começou a rolar uma história que, na cobertura, eu achei muito bizarro, porque os jornais passaram o dia todo cobrindo que o Face caiu, que o WhatsApp caiu, que o Instagram caiu. Mas enfim, é era notícia. Mas era notícia,
é muito doido,
né?
A gente parar que a gente já tá chegando no ponto de que as redes sociais caírem e fazem um canal de notícia.
Gente, anos atrás o Twitter baleava horrores.
Pra qual 0800 você liga pra reclamar, entendeu?
Não tem.
É.
Uma coisa que eu acho muito interessante quando acontece esses movimentos de queda de WhatsApp, não é a primeira vez que a gente vê caindo, inclusive, mas esse foi realmente por horas que teve essa queda. E uma coisa que eu acho muito engraçado é parar para pensar em como as pessoas associam a queda de redes, vou fazer um paralelo, a queda de redes sociais com ter folga no trabalho.
É que nem quando cai a energia na agência, a gente fica lá jogando stop.
eu acho muito doido esse paralelo e como as pessoas são extremamente dependentes, até mesmo para trabalho, de WhatsApp. Eu acho que. Eu digo isso, inclusive, porque já estive em grandes empresas em que o maior problema era o comunicador interno da empresa, que algumas pessoas não gostavam de ter o contato do WhatsApp para isso, sabe? Fornecer o WhatsApp para ter o contato de trabalho. E outras pessoas usavam tranquilamente. Então, isso foi um dilema lá dentro durante muito tempo. Sei lá em que pé estão hoje em dia. Mas é uma coisa que me chama muita atenção. Tipo, cai rede social, não vou trabalhar mais.
Tá? Tem uma coisa interessante que é assim. Também as pessoas... Eu acho que assim, as pessoas trabalham nas redes sociais, gente. Não tem como. Ontem eu fiquei sem postar um monte de coisa. Parou minha vida. Mas,
enfim. Coitado. Parceiro, agradeceu.
Foi muito sofrido, gente. Não, o Pop de segunda, por exemplo, vai sair hoje, terça-feira. Não saiu ontem.
Pop de terça vai virar o programa? Que é isso, gente? Não tem condições. Mas uma coisa que eu acho interessante é que, no caso, em especial do WhatsApp... faz a gente refletir sobre isso como ferramenta de trabalho, principalmente em empresa. Sim. Que é a pessoa que se vê no direito de te mandar uma mensagem qualquer hora do dia, te pedindo alguma coisa. Ai. Sendo que existe uma ferramenta excelente para fazer isso que se chama e-mail. Mande um e-mail. O e-mail não caiu, gente.
Ai, eu tive que fazer acontecer ali. Usei o iMessage.
A gente ficou falando no iMessage pra indiretas,
porque tinha a gravação do Wanda Experimenta, né? A gente grava 3 experimentos pra ir formando a gaveta. Então, assim, eu tive que fazer acontecer. Ai, mas foi uma delícia, assim, não ter redes sociais. Eu até fiquei longe do Twitter porque as pessoas estavam muito desesperadas, até demais, assim. E aí,
o Twitter
ficou
muito movimentado, né,
menino? E aí vem aquelas reflexões que
baleou
eu morro de
o Twitter,
preguiça.
Porque as imagens sumiram. Baleou o Twitter.
Baleou. Sim. Depois de tanto tempo...
O que você tem de preguiça?
Okay, eu morro de preguiça dessas reflexões. E aí, se tudo acabar mesmo? O que sobra da sua personalidade, de você, da sua profissão?
Ai, cu, gente. Sobra meu cu, cai, gente. Ai, se fudei.
E que depois que cai o Bolsonaro?
E fora das redes?
Não, eu caiu fiquei tudo, esperando, porque assim... Cai o WhatsApp, cai o Instagram, cai não sei o que lá. Aí vem a pessoa que estraga o rolê e fala... Quando vem ganhando... Não vai cair. Vai ficar esse traste até o final do ano que vem.
Eu gostei do tweet que foi cantada. Que foi assim... Cai Facebook, cai Instagram, mas não cai você em cima de mim. Falei assim...
Isso
muito
é bom.
Isso é bom.
Nossa, se lança essa... Se alguém lançar essa pra mim... Eu caio.
Você joga na pessoa, né?
Não é? Caiu o Face, caiu o Insta, caiu o Zap, cai de boca no meu pau.
E cadê a sua pica caindo na minha...
Cadê sua pica caindo no meu rabo? É isso, gente.
Meu Deus do céu.
Que baixaria, pessoal. Mas...
Pera, peraí, gente. Mas o Paulo, entre as reflexões... Que a maioria eu achei fúteis... A que mais eu achei interessante... Foi a do Paulo, que ele realmente lançou ali, tipo, com esse negócio da queda, você já parou pra pensar se você consegue se desligar do trabalho, assim, agora que tá tudo conectado? Eu consigo dizer que hoje em dia eu consigo, tipo, eu tô 100% disponível pras pessoas que me importam muito, assim, então, por exemplo, pra vocês eu tô sempre respondendo, pro Fê também, ainda mais do Fuso, aqueles, né?
Tem o fuso da Europa, no caso do Europa, né?
Tipo, pessoas que eu sei que respeitam meu trabalho, mas todo mundo, na verdade. Eu tipo, tenho sorte de trabalhar com pessoas perfeitas. Mas, por exemplo, assessorias, aqueles, né?
Vamos entrar nessa seara?
Tem muita gente que eu estabeleci um horário assim. Pode, entrevista com a Lady Gaga, a sugestão veio 9 horas da noite, vai esperar. Porque, tipo, eu não consigo.
Eu não ia conseguir. Lady Gaga não ia conseguir, não. Cuidado, é. Calma.
Peraí.
Mas eu vou dizer uma coisa, assim, talvez tenha sido oportunismo meu, até porque eu trabalho por conta. Mas começou a UE, começou a farofa, eu. Fechei meu Mac, meu amor. Fiquei vendo série de boaça. Nossa, segundei belíssima. Nossa, segundei belíssima. Fui no, fui no aplicativo, pedi um bolo na Brigadeiro, comi um bolinho. Amém. E ó, entreguei na mão. Entreguei na mão de Mark, o Jesus do mundo agora. Resolve
pra,
aí.
Cara, pra mim ontem foi muito tranquilo, porque primeiro que, né, tinha que ficar... Eu tava editando, na real. Então não tava dependendo de internet pra nada. Era do material que tava comigo.
Tá, querida. Inclusive, tava a gente dependendo se fode quando o Adobe cai.
Adobe
cai. Ai, teve muita gente pedindo pro Adobe cair. O Adobe
caiu. Isso, entendeu? Se o Adobe cair, que dá problema, entendeu? Aí, e eu também aproveitei que Biri voltou pra casa e falei, quer saber, vou ficar aqui deitado,
vou curtir
ele, vou aproveitar que ele tava aqui, dias que eu não tava vendo ele, então falei, vou curtir o meu cachorro, sabe? Mas
agora,
realmente...
ouve as pessoas mais senhorzinho e senhorzinha que falava, lembra quando a gente não precisava disso, vamos conversar, vamos botar a cadeira na calçada e bater um papo, vai tomar no cu, né, galera, que vamos conversar. Coisa chata.
Tudo acaba em política.
Aquela pessoa que tuitou. E o olho no olho. Se fudeu o olho no olho. Eu não quero saber de olho no olho. Que? Olho por olho, dente por dente.
Dente por dente.
Que
é isso? Ah, não, gente. A internet veio pra gente não precisar se desgastar tanto com gente que não vale a pena.
A gente tem que silenciar, entendeu?
Tem gente que um WhatsApp resolve, pessoal. Você não tem que fazer olho no olho com ela, entendeu? Mas eu acho que abre um precedente pra gente discutir, sim, sem ser careta, sem sacanagem. É um precedente do quanto as nossas relações sociais, principalmente por conta da pandemia, ficaram dependentes dessas redes, né? Desses lugares.
Isso é muito
então, assim, eu passei ontem o dia todo sem falar com a minha família. Foi uma espécie de férias? Talvez tenha sido. Não, brincadeira, gente. Mas veja
ei,
só.
Família,
ninguém ligou pra ninguém. Ninguém se ocupou de ligar pra ninguém, entendeu? Ficou meio... Não sei o quanto isso tem a ver com o fato de a gente estar acostumado a se comunicar por essas plataformas e quando elas ficam fora do ar, você não se comunica com ninguém. Sei lá. Mas
eu acho que tem uma reflexão aí, né? Eu acho que tem um pouco disso, mas também tem um pouco do conforto de que, tipo assim, uma ligação é um pouco mais invasivo pra quem você tá fazendo e você vai pegar o telefone pra ligar na maioria das vezes quando você tá precisando muito, sabe? Eu acho que quando as redes sociais estão aí como portas abertas e um meio fácil de eu chegar pra você e falar assim, oi. Ai, tudo bem. Ai, nossa. Poxa, falar qualquer coisa contigo,
foco
eu acho
na
que
solução.
Tem essa facilidade, sabe? Aí agora pra ligar, não, vou ligar só quando precisar. Só quando precisar contar alguma coisa.
E aí eu acho que tem um negócio interessante, que é uma oportunidade pra várias pessoas que têm dificuldade de ligar e falar com pessoas, de agir, né? Tipo, pedir comida, interagir com pessoas. Pra muitas pessoas é bem mais fácil interagir pelas redes. Por outro lado, um pouco eu acho que sim, correndo o risco de ser um pouco retrógrado, eu acho que a gente se acomoda um pouco, sim.
Uhum.
A gente se acomoda um pouco, sim. A gente passou... Tudo bem que era um cenário de pandemia, mas a gente, eu e o Dantas passamos um ano e meio morando a 3 quadras um do outro e
a gente
vamos
era
lá,
vizinho.
Um dia vai rolar. E a gente falou sobre coisas muito importantes pelo WhatsApp. A gente nunca se encontrou.
A gente criou um podcast pelo WhatsApp, né?
Exato. Tudo, ó, isso é uma vantagem. Que legal que tem o WhatsApp. O WhatsApp salvou a gente na pandemia. Mas, porra, será que em outros tempos a gente não teria se esforçado mais pra se encontrar?
Pra se encontrar.
Mas sabe uma coisa que nunca dá em nada comigo, pelo menos? Quando a pessoa fala assim, vamos numa cafeteria conversar e decidir sobre as coisas. Gente, eu sou muito assim, avoado. Eu vou falar sobre o mundo, vou focar horrores. E aí vai terminar o dia, Aí no final a gente nem acabou tratando sobre aquele assunto, né? Ah, depois a gente...
Pior coisa é reunião de trabalho, gente. Ninguém decide nada em reunião de trabalho. Horrível.
É aquela a famosa frase, essa reunião poderia ter sido um e-mail.
Resolve no... O WhatsApp dá uma resolução. A gente criou um podcast pelo WhatsApp, convidou o Paulo pelo WhatsApp, deu tudo certo pelo WhatsApp. Ninguém precisou mandar um... A gente fez uma call.
Um welcome
drink.
Uma cestinha. A gente mandou uma cestinha de café da manhã pro Paulo, assim.
Ah, isso a gente poderia ter feito. Isso
seria legal.
E mandar
um
velvet na nossa parte.
Um velvet que ficou pra todo mundo,
assim. Eu ia achar que
o
tio ia falar assim... Ai...
Mandar um alfajor pro Paulo. Poderia, entendeu?
Poderia, claro.
Faltou sim, classe
que
da
a gente
nossa
deu,
parte.
Dor de cabeça.
Dor de cabeça, ó. Vai ser meio a meio, você vai editar uma parte dos programas. Foi isso, show. Top.
Tá ótimo.
No final foi uma grande estratégia pra eu desovar algumas coisas aqui. É uma brincadeira.
Ai, que horror.
Para, não é verdade.
Isso não é verdade. Até porque no começo nem foi assim. Tá aí, faz pouco tempo que o Paulo começou a editar
embora,
comigo.
Cara.
É verdade.
E na verdade, isso me deixou... Inclusive, eu tenho que agradecer o Paulo, porque isso me deixou seguro pra também, tipo, frilar o Paulo. Porque assim, eu não consigo mais editar vídeo, né? Tipo, só se eu tiver muito tempo livre. E o Paulo tá mais acostumado.
Você não quer, você não tá afim, você não gosta de editar vídeos. Tem que pagar
ele
muito bem
curte.
Pra você editar, é isso.
Sim.
Ai, esse gente, é o seu valor
faço,
de mercado.
Eu sou o braço direito do Dantas na hora que só vira vídeo, entendeu? Ele vira e fala assim, então, me ajuda aqui. Eu falo, tá bom, não tem problema não, vambora.
Esses dias perguntei, Paulo, você sabe espanhol, vídeo. Pelo amor de Deus? Aí ele não sabe. Porque aí eu preciso legendar um vídeo espanhol. Espanhol, não consigo saber nada que tá sendo dito, gente.
Aí eu virei pro Dantas e falei, ainda não, estou começando a fazer minhas aulas, assim, tal. Quem sabe daqui a pouco a gente tá aqui fazendo o quê? Um podcast em espanhol aqui.
É em breve, como é? Subtítulos em espanhol, é isso?
Tá, mas, gente, eu tô muito ansioso, não ansioso, mas eu tô curioso pra saber como é que vai ser daqui a alguns anos, porque assim, eu me lembro que eu comecei a ficar muito dependente da internet mesmo, lá pro fim do colégio. Então, tipo, eu tenho uma memória vívida do que era sem internet. Tipo, eu sempre joguei muito no computador, assim. The Sims, Ragnarok, essas coisas. Mas eu, tipo, sei lá, comecei a mexer mesmo em rede social em 2011, essas coisas. Então eu lembro como era antes. Mas eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser no futuro, assim. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sei...
Você acha que a gente vai retroceder?
Não.
Retroceder, não consigo, mas eu acho que a gente vai se comportar diferente. Por exemplo, uma coisa que infelizmente eu acho que eu sou um pouco impactada, assim, por conversar com muita gente online, é que, entrando no assunto do olho no olho, eu tenho um pouco de dificuldade, sabia? De conversar com alguém pessoalmente, olhando no olho da pessoa, eu fico completamente, eu me sinto meio intimado, assim.
Mas você acha que porque você se acostumou a se comunicar pela internet?
É isso que eu ia perguntar.
É, tipo, eu posso conversar com alguém estando olhando em outro lugar, sabe? Tipo, não
pra
sei se
pra rola da pessoa, Dantas, é isso que você tá falando.
Ah, gente, bala, mas é claro.
Entendi. É,
ah, eu não durmo no ponto, gatinhas. Mas eu tenho isso.
Mas você não acha que isso talvez seja costume de às vezes estar sempre trabalhando, conversando por redes sociais e quando chega no pessoal você às vezes não sabe desenvolver alguma coisa ali? Porque tem isso, né? Porque uma coisa sobre... Uma coisa muito verdade sobre mim que eu descobri inclusive no psicólogo. Que eu sou o tipo de pessoa que prefere mensagem do que ligação.
Ah, com
entre
certeza.
As duas coisas. Porque... E ele falou que isso tem muito a ver com o fato de que a mensagem te permite responder no seu tempo. Você recebe.
Ah, é verdade.
Você pode parar e responder depois. Você pode pensar. E tudo mais. E quando a ligação, não. A ligação, ela entra ali no meio do seu dia, do que você estiver fazendo, não importa. E você tem que pegar o telefone pra falar, sabe? De alguma forma, responder ali é mais imediato, né? Mais imediatista. Então, isso é uma coisa que...
E é mais difícil pra gente, ao vivo, dizer pra pessoa, olha, vou precisar pensar um pouquinho, tá?
Exatamente. Sim.
E existe toda uma
trago notícias, gente. Funciona. Não precisa responder na mesma hora que a pessoa te perguntou.
Sim,
você pode dizer, não tem essa resposta, aguardem.
Ai, eu tenho uma fofoca boa, que eu vou contar ela completa em off. Mas eu passei por uma situação recentemente, que assim, foi em ligação, né? E se eu tivesse... Se tivesse sido resolvido por mensagem, o que aconteceria? Eu receberia essa mensagem, eu encaminharia para os envolvidos e falaria assim, gente, tá acontecendo isso aqui, e aí? Que eu respondo? Só que aí foi na ligação, então eu fui totalmente pego desprevenido e eu tive que me posicionar ali na hora.
Não deu pra combinar então, o jogo.
Não deu pra combinar o jogo. E aí eu fiquei, tipo... Eu pensei assim, nossa, que engraçado, né? Quando você tem que falar com uma coisa tão comprometedora com alguém no ao Sim. vivo, assim, você tem que realmente saber se comunicar pra Sim, falar as coisas
pra direito. Mandar o alvivaço. Pra mandar o alvivaço direito. É, que exato. É, fulano, que você está errado. Você está não errado, não vamos continuar. Não rolou. É difícil fazer isso. É. E aí, às vezes, é melhor mandar uma mensagem. Ih, não rolou. Titi, um emojizinho.
Ai, ficou pra
não, amiga. Odeia a pessoa. Ai, amiga, não rolou. Não,
o advento da figurinha no WhatsApp, ele é um caminho sem volta. Porque tu usa e a pessoa fala assim, ah lá, fofo, é cute. Ah lá, fofo. Passou, entendeu?
É a carinha de
às
pedaço.
Às vezes, vocês assim. Não acham que vocês erram na figurinha? Às vezes, eu acho que eu erro na figurinha.
Amigo, eu fico meia hora pra mandar uma figurinha pra uma pessoa.
Ai, eu sofro demais depois que eu mandei.
Que isso? Eu fico assim, eu falo assim, não, essa daqui tá muito profunda, não. Essa daqui superficial demais, talvez. Ó, essa daqui, ah, ó, eu tenho... mandei.
A primeira que eu consigo conotação sexual em todas as figurinhas. Aqueles, né?
Mas é uma coisa viciante, por exemplo, em comunicação é uma coisa que eu confesso que estou doido para que chegue o futuro e a gente consiga botar holograma de GIF para conversar com as pessoas pessoalmente. Porque eu amo conversar com as pessoas mandando GIF.
É e muito aí divertido. As figurinhas... É muito
eu acho divertido. Extremamente divertido. E resume, às vezes, totalmente como você está agindo, o que você está pensando, a sua cara e tudo mais. Então, aí, meu sonho é que no futuro, assim, agora a gente falou de avanço tecnológico, é isso.
O que vai ser daqui para frente?
É, o que vai ser daqui para frente, eu quero um relógio, assim, que eu possa... Aparecer um GIF, assim, pra dar resposta pra pessoa, sabe?
Sim.
Apareceu,
o
acabou.
Uso
é
dos
isso.
GIFs precisa evoluir. Eu acho que as figurinhas precisa. Do WhatsApp já foram um grande avanço. Mas, por exemplo, eu tenho uma pasta chamada o Álbum dos Memes, que tem mais de 1000 vídeos, GIFs e fotos. Aqueles,
meu
né?
Deus!
Eu consigo me comunicar por meme pra tudo.
Eu falo que ele é acumulador nesse programa. Quem não acredita, tá aí mais uma evidência.
Mais uma
de que
evidência.
Realmente
acumulador de memes.
A pessoa acumula memes.
Memes. E o pior é que
os memes estão tudo empoeirados.
O pior é que é comum, tá, Thiago?
Oi?
É comum isso. Eu conheço várias pessoas que tem colecionam
que
fotos
isso?
de meme aberto.
Gente, mas aí é só você dar um search, você acha o meme
Sim!
na hora.
Não, é verdade.
Aí
tem
tá
umas
lá aquele monte de Gretchen empilhada,
Gente, existem certos vídeos... Existem certos vídeos da Inês Brasil e da Tula Luana que eles não são tão conhecidos e eles são muito bons.
Estou
Mas
perdido,
no fim,
né,
hoje em dia tem um acervo, né? Que hoje em dia a fanbase, as fan accounts, na verdade, são um acervo. Eles fazem todo o trabalho bonitinho, né? De botar na legenda do tweet exatamente o que a pessoa fala. Pra mim, o acervo é o novo
Insubs. Eu
amo
Insubs. Acervo.
É a instituição que mais dá certo no Brasil. Beijo a todos os donos de acervo. Que houve esse podcast.
Aqui a nossa homenagem. Muito obrigado por tudo. Por nos ajudar a nos expressar melhor. Vocês fazem tudo. O dicionário Exato. De acervo agora.
Um beijo pro acervo da Flávia Big Big.
Ai, gente,
o
acervo da Flávia
Big
Big é muito bom.
Eu...
Ai, caralho. Ai, Deus.
Ai, eu me divirto.
Imitando emojis. Eu amo o vídeo dela em frente da Mona Lisa, assim, dura, imitando a Mona Lisa. Mas, gente, eu só queria entrar em um assunto rapidinho.
Por favor,
sobre essas
coisas,
reflexões de redes sociais. Eu acho que o papo da fake news, a gente ali externalizou e botou no pessoal da fake news do Zap, né? Mas eu acho, eu, assim, fico muito preocupado também com a nossa bolha... O que as pessoas consideram como fonte. Porque pra gente que trabalha com comunicação,
evidente.
É muito claro o que é uma fonte.
Sim.
Mas assim, essa história pra mim, eu vou pegar um exemplo recente. Da Xuxa no RuPaul's Drag Race Brasil, aquilo desencadeou de uma forma que assim, houve esse boato... Que aí teve, todo mundo ficou muito assim,
Nossa,
emocionado.
Eu quebrei o tabu, fiz textão no Twitter,
Exato.
Quebrando o tabu.
Depois, alguém veio com um boato de que ela desistiu E aí gerou a maior briga, porque foi todo mundo achou que ela foi cruel demais. E aí veio outro boato de que a Xuxa nunca foi considerada pro RuPaul's Drag Race e, na verdade, ela ia fazer uma versão de Priscila, Rainha do Deserto. E as pessoas, assim, sabia que era isso, sabia que não sei o quê. E eu fiquei assim, gente, calma. No final, é só um tweet escrito coisas.
Exatamente.
Não existe fonte. Então, assim, eu acho que esse negócio é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E eu fico muito preocupado, assim. E existem uns casos bem bobos, assim, sei lá. Fulano vai fazer show na América do Sul. Esses eu amo acreditar, gente.
Ah, porque cuidar todo aquele negócio. Né? Pois
mas é. Eu ia comentar daquele insider, ai, qual o nome dele?
O José Roberto Flash?
Não. É Answers. É um perfil dele é azul e que ele vaza informação dizendo quando vai ter álbum da Adele, que é alguma artista...
Aliás,
vai...
vem aí, hein, gente? Isso. Meu Deus!
Ai, gente, eu não sou tão emocionado com a Adele.
Ai, eu gosto. Eu sei que ela vem muito melancólica, né? Mas, como sempre, mas eu amo.
O Jader Teófilo já tweetou, então vai ser a Adele que vai ganhar o Grammy do The Silk Sonic. triste, bem amarga ela.
Ai, que ódio.
Que ódio que ela acertou, não, sabe? Não, que ódio que ela tem razão. Não. Nossa, que ódio.
É ver esse tweet e falar assim, putz, faz sentido, que droga.
Ai, filha da puta.
mas enfim, gente, meu resumo é, a gente adora... escolher acreditar em rumores, né? Mas às vezes a gente se emociona muito e desprende muita energia numas coisas que, assim, não existe, não sabemos de onde vem. Então...
Sim, você fez um preâmbulo aí, tipo, meio que colocando a gente num outro patamar, a gente que trabalha com comunicação, mas mesmo a gente às vezes não percebe e cai na onda igual,
sim,
né?
Com certeza.
Essa história da Xuxa é um exemplo perfeito. Foi todo mundo de cabeça. Ensaios, gays falando que a Xuxa era drag. Foi uma pira, um negócio sem limite. E era uma mentira. Era uma mentira.
Eu tô vendo aí tanta gente querendo explicar a queda do Facebook, etc. E quando eu vejo pela internet, não existe fonte oficial. De resto, se você acredita em alguém que fez um TikTok falando sobre vazamento de dados e não sei o quê, você tá no mesmo saco da pessoa que acreditou na mamadeira de piroca lá do Kit
Exatamente.
Gay.
Exatamente. Então... A Dakota falou isso lá no biscoito que a gente cobre o Drag Race, que é assim, agora perdoe o seu tio que acreditou na mamadeira de piroca, que você fez a mesma coisa.
Sim. É. Uma coisa que eu acho que as pessoas têm que lembrar, inclusive nesse caso do Facebook, o motivo de cair, piripiri, piropopó, é lembrar que é uma empresa. Qualquer informação que vai sair dela sobre o que aconteceu, vá com calma, principalmente, sabe? Porque o Facebook, ele cai por horas e perde 7 bilhões de valorização no mercado. Então, qualquer
Foi
informação
sobre... Foi o que eles perderam
sobre...
ontem, né? Quase 7. Perderam.
É. Então, quando Ai, qualquer informação sobre o que aconteceu é muito...
Ai, Danta, já pagava esse aluguel morando sozinho.
Eu resolveria
né?
a minha vida com 7 bilhões. Jogado 7 bilhões.
Resolveria? Resolveria, será?
Aqui, inclusive.
Talvez quem apareceu. Ai, oi, Billy. Bonitinho.
Nosso grande modelo.
Eu sabia que ele não ia deixar de aparecer.
Voltou, tinha que aparecer. Ele gosta.
Claro. Eu acho, mas isso é um assunto para um próximo programa. Eu acho que a gente tem que fazer o programa O que você faria com R$1 milhão? R$1 milhão ainda é dinheiro no país do Paulo Guedes? É, né,
acho que
gente?
Não.
Pelo amor de Deus. A gente tem que fazer o que você faria com R$1 bilhão para ficar uma coisa bem doida. Vamos fazer isso. Quando for a minha pauta, vai ser essa a pauta. Já vou avisando.
Assim, então, tá bom. Então para mim, R$1 milhão é bastante dinheiro. Mas eu acho que eu gastaria
acho muito
ele
dinheiro, R$1 milhão.
De umas formas específicas que não sobraria muita coisa. Aqueles.
Olha, ela tem planos para R$1 milhão dela. Ou seja, não vale a pena entrar no BBB mais.
Ela
então.
vai gastar com os periféricos.
Ixi, gente,
do
BBB.
PlayStation 5.
Exatamente. Gastar tudo em jogo.
Vai gastar tudo com jogo.
Mas eu compraria um equipamento bafo. Com certeza tentaria comprar um lugarzinho pra morar, né? Mas, gente, lugar pra morar... Aquele apartamento que eu morava antes... Comprar
custa
ele
milhões,
é milhão e
sabe,
meio.
Né? E é grande. É grande aquele apartamento.
Gente,
nossa
você
senhora.
Um BBB não compra aquele apartamento.
Tá pela hora da morte! Tá pela hora da morte!
O que eu ia falar assim, ó, aproveitando que a gente já pode, inclusive, começar a ir pras dicas, vocês estão falando de entrar em reality... Eu ia perguntar assim...
E o Round 6,
vocês entrariam no Round 6?
Ah lá, Boa,
vamos lá. Porque a premiação dele em reais é o equivalente a 208 milhões de reais.
Tá, e aí, eu acho que o programa que eu vou pautar é você entraria no Round 6. Melhorou.
Gostou?
Melhorou a pauta. É, gostei, acho arrasou, Paulinho.
208 milhões.
Eu não entraria, eu tenho uma resistência muito grande com violência. Eu tenho uma resistência muito grande com violência.
Morreria fácil.
Só contextualizando, todo mundo deve ter assistido, ou não, todo mundo é muita gente, né, gente? Cometi um dos erros básicos do jornalismo, quer dizer, todo mundo alguma coisa.
Várias
round
pessoas.
Round 6 é uma série da Netflix coreana, em que as pessoas que têm muitas dívidas, estão devendo, estão precisando de grana, têm muitos problemas, são convidadas a participar de um jogo mortal, em que elas vão morrendo e vai sobrar só uma pessoa para levar uma grande quantia em dinheiro.
A sacanagem é que isso não é dito, né? As pessoas não sabem que elas vão morrer antes delas aceitarem o jogo.
Batatinha 1, 2, 3, né?
Nossa, pavor. Eu talvez conseguiria. Prima, um, dois, três. Eu acho que eu conseguiria.
Eu ia
jogo.
Morrer no Batatinha 1, 2, 3, eu já tava morta.
Não, no Batatinha não.
Eu não passava ali, não. Nossa, não. Ia começar o povo levar a bala, eu ia começar a chorar, já ia levar a bala eu também. Na hora, mas na hora.
Eu ia ficar assim, ó. Não se mexe.
Eu não sei também se numa situação como essa nos desperta um instinto de sobrevivência, né, pessoal? De repente, né?
É porque é polêmico. Eu gosto dessa série, eu tenho uma opinião polêmica sobre o hype dela e tudo mais. Porque eu acho que muita... A surpresa das pessoas com a narrativa da série, eu penso, pelo menos eu tenho essa sensação. É um pouco de... A maioria das pessoas é porque não consomem conteúdos e narrativas asiáticas. Porque existem várias e vários animes, mangás e por aí vai, que tratam de narrativas parecidas com essa. Inclusive tem até uma versão live action de uma série da Netflix que é japonesa, aquele Alice in Borderlands, que é mais ou menos a mesma pegada, que é um jogo mortal, você joga ou você morre e tudo mais. E também veio de um
clássico
anime.
Clássico Battle Royale, né? Que também é japonês.
Então, eu fico pensando sobre isso. Eu acho a narrativa maneira, a série é maneira mesmo. Eu achei divertida, assisti super rápido. Mas tem um pouco disso, sabe? De que eu acho que as pessoas têm que aproveitar esse momento de que elas estão assistindo Round 6, que é uma série coreana, e procurar outras. Porque, inclusive, é uma coisa que uma amiga minha tá conversando comigo. Ela fala assim, dá pra considerar Round 6, sim, um dorama. Porque as pessoas acham que dorama é só romance, é só novelinha. Então,
o quê? Mas é um grande dorama, meu Deus, é cada cena. Parece italiano, gente. Minha Nossa Senhora. Tragédias, lágrimas.
Eu já entrevistei a vice-presidente de conteúdo coreano da Netflix.
Sério?
E ela falou...
Ai, que legal!
E ela falou que, tipo, é um dos principais focos, assim. São mega produções mesmo, tipo, e eles são
riquíssimas.
É muito dinheiro que rola ali pra... Porque é o soft power, né? Tipo, a Coreia do Sul, ela ganhou muito poder pela música e pelo K-drama.
Sim.
Então, assim, é a principal
eu
arma
acho eles
da Coreia
muito,
do Sul.
Eu acho muito, eles extremamente fortes e bem decididos, inclusive com incentivos políticos para o audiovisual. Eu acho isso muito foda. Porque
é um projeto,
existe,
né?
É um projeto político-social mesmo, de que eles, a cultura coreana, que ela seja propagada, que ela seja bem feita, que ela seja bem produzida para que faça o que está fazendo.
Seja consumida, para que seja consumida, né?
E é muito legal ver que mesmo sendo, tipo, mesmo tendo incentivo do governo e tudo mais, eles têm total liberdade pra fazer, por exemplo, as críticas que eles fizeram em Round 6, sociais,
sim,
porque
claro.
Fala muito sobre a situação de pobreza de muita parte da Coreia, Parasita, principalmente,
Parasita,
também.
Parasita, sim.
Então...
Exatamente.
E aí, eu acho que assim, no final, o final tá sendo bastante criticado de Round 6, você que não assistiu ainda... Se prepare. Eu acho que no final, no último episódio, a série se perdeu um pouco. Se eu tivesse que criticar alguma coisa, seria o final. Principalmente aquela cena patrocinada pela Coreton lá, que é a pessoa com o cabelo de vermelho. Aquilo, se vocês entenderam de outra forma e eu tô sendo ignorante, por favor,
eu vou aproveitar,
me tragam informação.
Então, vou aproveitar a sua dúvida e dar a dica pra audiência. No Pop de Segunda de hoje, além de explicar desde o primeiro episódio os indícios que apontam que aquele fulano era o líder da situação...
Ah, mas
desde
isso,
o primeiro
isso
episódio,
eu peguei, sabia?
Sim, eu botei...
Isso eu peguei na metade, eu peguei.
Isso. E também expliquei sobre uma teoria de por que ele pintou o cabelo de vermelho no final.
Ai, quero ver!
Que tem uma explicação de... Porque a série, ela trabalha muito com semiótica, simbolismo. As máscaras são símbolos, os jogos são símbolos e por aí vai. Então, no Pop de Segunda,
gente,
lá no Papel Pop,
isso,
no GTV,
Paulo?
Eu fiz esse vídeo com um pouco
o
dessas
Paulo
curiosidades.
Não dá ponto sem nó.
Não. Ou seja, ela não vai entregar nada no podcast. Vai ter
não.
que ver o vídeo mesmo, é isso, tá?
Exatamente.
É o cross-media.
É o cross-media. Aliás, só pra gente não deixar de falar de macho, toda a comoção em torno do policial, né, pessoal?
Nossa. Gostoso.
Nossa. Mas eu prefiro o que se formou na Universidade Nacional da Coreia, lá, o mais velho.
Ah,
e a gente não pode falar pra que lado ele vai, porque eu tomei esse spoiler, porque eu fui falar que ele era bonito. Achei ele bem mais gato, uma cara mais belizão, entendeu? Uma cara mais belizão que vai me levar pra comer. Ah, não, acho que ele vai me levar pra comer no restaurante. Policial muito jovem, mas se bem que... Quem
ouve,
quem
ama...
Quem ama o pobre, rico lhe parece, né? Então, enfim, mas tô mais com o Derizão ali, pessoal. Se o policial aparecesse, iria? Iria, claro.
Por favor,
O garoto é perfeito, gente.
É o John Woo.
O garoto é perfeito. John Woo, é isso? Perfeito.
O nome do personagem.
E o ator é...
Inclusive, aqui, ó, fica uma curiosidade sobre a atriz que faz a...
A Sai Biok.
Sai, isso.
Perfeitinha.
Ela é a primeira vez que ela está atuando como atriz. Porque lá na Coreia, ela é modelo. Eu vi isso e falei assim...
Ela é
sério?
Bonita, certeza que ela é modelo mesmo. Nossa.
Eu falei assim, é...
Tal qual
o
Gisele
Bündchen
em Diabo Veste Prada.
Ai, que horror, menino. Ai, que momento importante da carreira da Gisele. Parabéns, eu sou uma nova
Mas
pessoa.
Mas eu gosto mais dela em Táxi. Eu acho
Táxi
ela
é um
Táxi.
Clássico, muito bom
Táxi
esse
é um
filme.
É clássico, pô, com certeza.
Eu queria indicar só mais uma série, gente, que as minhas séries do momento... Eu tenho 4 indicações, mas vou guardar 2 pro próximo programa. Então vou indicar só mais uma. Então, a HBO Max, fizemos a fofoca, voltamos. A HBO Max disponibilizou essa série The Other Two, mas não entrava, agora entrou, gente. Tá rodando, tá no ar, tá todo mundo comentando no Twitter. Qual que é a história? É uma série com a Molly Shannon, que é uma atriz famosa do Saturday Night Live. Ela tem 3 filhos. Um menino, que é o Chase, é um menino tipo um Justin Bieber. Ele grava um vídeo no YouTube e ele fica muito famoso. Só que ela tem 2 filhos mais velhos, que é o Carrie e a Brooke, que tem uns 30 anos. Ele é ator, ela trabalha no momento como corretora, no começo da série, que são os fudidos, eles são os The Other Two, os outros dois. Então eles veem a ascensão do irmão, o irmão ficando muito famoso, ganhando muito dinheiro, depois tem a ascensão da mãe também, e eles veem a vida deles ficando pra trás. A série é muito engraçada, o texto é muito engraçado, o ator, o personagem, o Carrie, é uma gay, então tem várias conversas de gay, vários assuntos de gay, né, ele mora com um cara que é super gostoso, que é hétero e dá bola pra ele, ele tá meio preso nesse relacionamento, tipo, esse cara vai me comer ou não vai, qual que é a dele, então a gente vai acompanhando também a trajetória do Carrie como homem gay, se descobrindo, né, ele entrando nos aplicativos. Eu vi um episódio agora da segunda temporada que ele manda uma foto do cu dele e a foto vaza pra todo mundo, enfim.
Eita!
É bem legal, é bem legal. E tem atores muito bons. Os atores que fazem a Carrie Brooks são bons, que é o Drew Trevor e a Eleni York. Mas tem grandes atores como a Molly Shannon. E tem a Wanda Sykes, que é a empresária que cuida do Chase, que é o menino prodígio.
Chocado.
E é muito, muito engraçado. Chocado. Muito, muito engraçado. Vale muito a pena ver.
O que eu lembrei, que você estava falando agora de dica de assistir, eu tô assistindo muita coisa, gente. É, ainda mais esse final de semana, eu confesso que eu sou do tipo de pessoa que, quando eu tô muito chateado, muito triste, tô pra baixo, eu quero assistir alguma coisa que me desligue da vida. Então eu assisti muita coisa esse final de semana, mas a minha dica mesmo, opa, vão pras pessoas corajosas que querem fazer o desafio de terror, pois eu lancei o meu desafio semana passada, dia 1º de outubro.
Eu vi. Menina, a gente tem que fazer esse programa agora, Paulo, porque se fizer no final do mês, vai passar o Halloween já.
Então, vou fazer. Minha pauta está chegando. Não tá deve bom. Ser a próxima, deve ser a outra, mas tá o que eu quero indicar pra galera é o meu desafio, que são 31 dias de filme de terror. Comecei no dia 1º e vamos até o dia 31. Sigo aqui no meu desafio e convido quem gosta dos filmes
Lá no meu Instagram, nos destaques, você consegue ver, tirar print da lista, porque é uma lista bem grande. E eu faço esse desafio desde 2019. Então é uma coisa que realmente eu me divirto fazendo, assistindo filmes de terror. Estamos na semana que a gente usa para relembrar filmes. A segunda semana são apenas filmes slasher. A terceira semana só filmes
com
espírito.
Nossa, tudo categorizado.
Olha, chiquérrimo isso, né? Eu tô passada.
E a última semana são apenas filmes novos, que foram lançados ou em 2020 ou em 2021. Então tem toda essa categorização de semana, que desde o ano passado eu comecei a fazer essa brincadeira pra dividir por gênero os filmes, né? E aí é isso, vamos lá. Quem gosta, quem tem coragem.
Eu morro de medo, mas vai lá, gente. Vai lá. Eu morro de medo, vai lá.
Arrasou
eu tinha
super.
Que fechar o olho várias vezes no round 6, eu fechava o olho. Ai, já foi a parte, já morreu todo mundo. Ai, várias vezes. Ó, tiro. Faca no meio da mão. Faca no meio da mão é a morte pra mim, gente. Eu quero morrer quando enfio uma faca no meio da mão.
Dá uma facada na mão da pessoa.
Sofri demais vendo essa série, demais. Temos!
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 Matamos
agora sim.
A saudade! Agora
e vamos
vai.
Ter programa na sexta.
Peço já uma corrente para os nossos ouvintes. Por favor, orem para que o Dantas consiga normalizar
a internet
dele,
por favor.
Vamos ajudar ela.
Mandem vibrações positivas.
Pois é.
Tudo indica que amanhã vou ter, mas eu tô falando isso desde a semana passada, né?
Então,
tudo indica,
também, né, amigo?
Tudo indica, mas nada
essa
mostra,
mensagem,
né? Tudo indica, mas nada mostra.
Eu recebi essa mensagem umas duas vezes já no WhatsApp, assim, tô será?
Mas eu troquei a empresa, não vou citar nomes.
Ah, então tá ótimo.
Mas a empresa foi trocada. Então,
mereceu
talvez
ser trocada,
mesmo.
Né?
Se a empresa quer ser falada aqui nesse podcast, ela pode entrar em contato pelo nosso e-mail.
Isso. Empresa, por favor, não faça aquilo que é mandando uma DM perguntando o nosso e-mail, uma vez que o e-mail tá no nosso perfil. Então eu não consigo entender.
Eu também não.
Por quê?
Acontece,
por quê?
Né?
Why? Why?
Um beijo.
Tem uma campainha aí, gente. Beijo.
Será que é pra mim?
Beijo,
meu amor.
Eu acho
que era a sua casa. Chegou o boy, chegou. Já vai atender. Já vai atender.
Deixa eu ver, gente. Ó, acabou aqui a baixaria.
Beijo.
Tchau, acabou. Beijo.